Agora são 10 horas e 33 minutos. Um bom dia para você. Terça-feira, 8 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, Giro de Informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia identifica 8 dos 9 agressores que espancaram um adolescente em Sarandi. A Brenda Caramaschi da CBN Maringá tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Lucian. Esse crime aconteceu no dia 24 de setembro. O Murilo Teodoro de Oliveira, de 17 anos, estava saindo de uma festa quando ele foi abordado por um grupo de jovens e foi espancado. O Murilo foi levado ao hospital em estado grave e morreu no último sábado, dia 5. Com as imagens das câmeras de segurança e também com depoimentos de testemunhas, foi possível identificar 8 agressores, 3 deles são maiores de idade, os outros são menores, 2 adolescentes estão internados no Centro de Socioeducação de Maringá e o delegado adjunto de Sarandi, William Araújo Ribeiro, diz que o procedimento em relação aos menores já está correndo na Justiça e o inquérito policial deve ser concluído até o final da semana que vem. Vamos ouvir o que diz o delegado.
E foram identificadas que 3 pessoas dessas 9 já são maiores de idade, já são adultos, 2 têm 18 anos, completaram esse ano. Então, para esses 3, nós instauramos um inquérito policial, além do procedimento para os outros 6 que são adolescentes, aí é um procedimento próprio. E nessas investigações, né, nós temos avançado, inclusive estamos colhendo elementos para sabermos se é possível, né, enquadrarmos o crime ali, os atos infracionais e o crime praticado em homicídio. Ainda estamos levantando algumas informações para termos essa confirmação. Mas, por enquanto, o inquérito policial ele corre enquadrado ali na lesão corporal seguida de morte. A motivação que nós conseguimos apurar na investigação é que, enquanto estava ocorrendo a festa, 2, a vítima e um outro adolescente, eles discutiram, se desentenderam, eles já se conheciam anteriormente, algumas testemunhas relataram que quando um reconheceu o outro, eles iniciaram, né, uma discussão, mas isso foi apartado ali, no momento. E depois, quando acabou a festa que estava ocorrendo, na saída, na hora de ir embora, como pode ser visto nas imagens, a vítima estava com um grupinho de pessoas e chega o grupo grande, então, com o outro adolescente que havia discutido com ele, e ali começam as agressões.
Essa foi a fala do delegado adjunto de Sarandi, William Araújo Ribeiro. O motivo dessa discussão não foi divulgado pela polícia. Esse rapaz, as informações que nós temos é que ele não tinha antecedentes criminais. A festa de onde ele saía era a festa de uma paróquia do município de Sarandi. E como disse, então, o delegado, esse inquérito policial agora deve ser concluído até o final da semana que vem, com 8 desses 9 agressores já identificados. Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. 8 dos 9 identificados, portanto, responsáveis por este espancamento em Sarandi. Justiça de Ponta Grossa aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra um psicólogo acusado de abusar sexualmente de pacientes. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN, no nosso CBN Paraná. Uma situação que chamou muito a atenção, gerou revolta aqui na cidade de Ponta Grossa e esse profissional, psicólogo, irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável e ato obsceno. A denúncia foi apresentada pela 8ª Promotoria de Justiça da comarca com base no inquérito da Polícia Civil. O caso veio à tona após a prisão em flagrante de Alexandro de Lourenço no dia 25 de setembro. Na ocasião, vizinhos, da clínica chamaram a polícia ao perceberem uma paciente em estado de choque logo após a consulta. Eles chegaram a gravar o psicólogo em atitude suspeita. A paciente então relatou que foi vítima de abuso durante a sessão. Testemunhas afirmaram que o psicólogo já havia sido visto praticando atos como esse com outras possíveis pacientes e vítimas no consultório, cujas janelas estavam abertas. Segundo a denúncia, os atos praticados pelo psicólogo foram registrados pelos vizinhos que relataram também desconforto na situação, inclusive pela exposição a menores de idade que residem na localidade, que têm acesso ali pelas casas à janela, que poderiam presenciar este caso. Além do caso ocorrido em setembro, há registro de uma outra situação de ato obsceno em agosto, também envolvendo o psicólogo, e a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, também identificam outras possíveis vítimas. A promotoria informou que essas outras vítimas ainda podem procurar a autoridade policial ou o Ministério Público para fazer a denúncia. O processo, por conta da gravidade, corre em sigilo também para proteger as possíveis vítimas desse psicólogo. Agora ele vai se tornar réu no processo e vai ter todo o trâmite para ser julgado, Luciano.
Obrigado, Manuel, pelas suas informações. Aceita a denúncia, portanto, do Ministério Público contra este psicólogo aí, que é acusado de abusar sexualmente de pacientes. E agora nós vamos ao oeste do nosso estado, porque caixões recheados de vinhos argentinos foram apreendidos por lá. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes, hein, Roberto? Bom dia, rapaz.
Bom dia, que coisa, hein, Luciano? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem, na BR-163, altura do quilômetro 176, em Lindoeste, aqui pertinho de Cascavel, um caminhão carregado de caixões, que depois seguiria até Constantina, Rio Grande do Sul, e em seguida para Paraíba. Motorista, Luciano, foi parado após uma ação coordenada pela inteligência da PRF, e durante a inspeção, os agentes perceberam o nervosismo do motorista e decidiram fazer, por pouco não liberaram a carga. Mas perceberam o nervosismo do motorista e decidiram fazer uma busca minuciosa no compartimento de carga. E ao revistarem os caixões, você sabe que quando fala em caixão tem todo aquele momento de solene, né? Não é um momento assim de... É diferente, né? Então, ao revistarem os caixões, os policiais encontraram diversas caixas de vinhos de origem argentina, produto que estava sendo transportado sem a documentação legal, caracterizando, portanto, crime de descaminho. Dois homens foram detidos durante a operação e encaminhados para a Receita Federal aqui em Cascavel. O total de garrafas de vinhos, Luciano, não foi divulgado pela Receita Federal, que assumiu o caso, mas passa, segundo um agente que atuou nessa apreensão, de 400 garrafas. Estava dando uma olhada aqui nas marcas dos vinhos argentinos, os preços variam de R$ 100 a R$ 600. E se considerarmos o preço médio nessa apreensão de R$ 300 a garrafa, vezes 400 dá R$ 120 mil. O prejuízo não foi pequeno. Parabéns à fiscalização. Você gosta de vinho, não gosta, Luciano?
Olha, eu até gosto, viu? Mas assim, eu prefiro... Quando eu tomava, faz um tempo que eu não bebo bebida alcoólica, eu preferia tomar uma cervejinha, assim, apreciar uma cerveja artesanal, como se toma o vinho, apreciando, né? Mas hoje eu já não tomo nenhum, nem outro. Mas o vinho, sim, dependendo do vinho, é saborosíssimo, né? Maravilhoso. Agora, não pode transportar desse jeito, né, Roberto?
Aí não fica... pode. Tem que tomar o vinho, mas o vinho legal. Eu volto com você,
Luciano. Não o vinho do caixão. Obrigado, Roberto, pelas informações. Agora são 10 horas e 41 minutos, nós seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. O PSD de Ratinho Júnior conquistou 41% das prefeituras do estado e assumiu 164 administrações municipais a partir do ano que vem. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem essas informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, três partidos, PSD, PP e PL, eles conquistaram juntos 277 prefeituras do estado nas eleições deste ano. Entre as três siglas, o Partido Social Democrático, PSD, do governador Ratinho Júnior, estará à frente de 40% das prefeituras a partir de 2025. O Partido Progressistas ficou em segundo lugar com a eleição de 61 prefeitos em todo o estado. Em terceiro, aparece o Partido Liberal, o PL, com 52 administrações municipais. Já o Partido dos Trabalhadores, o PT, conseguiu eleger apenas 3 gestores municipais. Somente aqui na região metropolitana de Curitiba, das 28 cidades, o PSD saiu vitorioso em 10, o que corresponde a 35% das prefeituras no entorno da capital paranaense. Outro dado que chama a atenção é que 9 prefeitos que foram eleitos pelo PSD, foram, na verdade, reeleitos aqui na região metropolitana de Curitiba. Lembrando que um dos candidatos que disputa a prefeitura da capital paranaense também é do PSD e a eleição será decidida em 27 de outubro, no segundo turno. O PSD cresceu desde as eleições municipais de 2020, quando conquistou 122 prefeituras em todo o estado. Com a eleição de mais 40 prefeitos, essa ascensão representa 33% a mais do que o alcançado no último pleito. Lucian?
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. Portanto, o PSD lidera essa lista de partidos com o maior número de prefeituras. O PSD conseguiu 164 administrações municipais nestas eleições. E agora vamos falar também de eleições, mas de um outro ponto de vista, um outro cenário, que é o de abstenção. Mais especificamente, em Londrina, a abstenção por lá chegou a quase 28%, superou o pleito passado municipal lá de 2020. Ou seja, mais de 111 mil londrinenses deixaram de ir às urnas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia. Primeiro, só para relembrar aqui para os nossos ouvintes e a todos nós também, qual que é a população estimada atualmente aí de Londrina, só para a gente saber quantos deixaram de votar, né? Quantos eleitores em Londrina, hein, Cláudia? Bom dia para você.
Bom dia, Lucian. Quase 400 mil eleitores em Londrina. Esse número é bem preocupante, né? 111 mil eleitores não foram às urnas, uma abstenção inclusive maior do que a eleição em que a gente passava por uma pandemia. E isso tem preocupado a Justiça Eleitoral. Então, nesse domingo, foram às urnas 288.714 eleitores, ou seja, então, 111 mil a menos. Em 2020, o número de abstenção foi de 97 mil. Outro detalhe é o número de votos brancos e nulos nesse ano, 8,3%. Somado ao índice de abstenção, são 134 mil eleitores, quase 34%, que preferiram não votar em candidato algum. Inclusive, para o colunista político aqui da CBN Londrina, o Elvis Sense, há vários motivos que explicam esses números, como o desinteresse pela política e o fato da campanha política não ter empolgado os eleitores. Ele, inclusive, acredita que para que o eleitor compareça em maior número no segundo turno, é necessário um esforço dos dois candidatos que ficaram aí, tanto Thiago Amaral quanto a professora Maria Tereza, que vão seguir na disputa. Mas esse número é bastante preocupante. Tomara que os eleitores compareçam mais agora no segundo turno, né, Luciano?
Pois é preciso votar, escolher um candidato agora segundo turno. Esse número preocupa, e aí esse é o verdadeiro, aquele voto em que o eleitor ele não quer votar em ninguém, né? Então é um voto de repúdio, um grito, né, de que ele não está contente com tudo que ele vê, ele não aceita nenhum daqueles candidatos que estão ali listados, mas nesse momento vem o segundo turno e aí sim você precisa escolher entre um e outro. É fundamental repensar esse seu voto. Você que anulou, você que votou em branco, pense bem. Agora são menos opções, né? Em Londrina tem segundo turno, Ponta Grossa tem segundo turno, Curitiba também com segundo turno. Então é bom analisar bem e escolher com consciência o seu candidato lá no dia 27 de outubro. Não falta muito tempo, né? Faltam apenas 3 semanas. Esse foi um voto de protesto, mas agora é importante que você decida por um ou por outro. 10h47, com essas informações de Londrina, com a Cláudia Lima, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Obrigado pela sua companhia.